Sala de entrevistas.
Sete horas e 40 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades. E a gente trazia hoje aqui dentro do nosso Azul Cidades, logo na abertura, um tema tão complexo que é a questão relacionada ao suicídio em mais um fato que choca a nossa região e que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. E o tema que nós vamos abordar agora, aqui dentro da nossa sala de entrevista, a exemplo dessa própria questão relacionada ao suicídio, que a gente precisa falar mais sobre, que a gente precisa expor mais sobre esse tema e discutir aqui com especialistas, não é tão menos complexo do tema que nós vamos trazer agora aqui dentro do nosso Azul Cidades. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Azul FM a doutora Vanessa Cesareto Azevedo. Ela nos dá honra da sua presença aqui nos estúdios da Rádio Azul, advogada, onde ela vem tratando em suas redes sociais, em várias ações, na sua advocacia, no que se refere à sexualidade infantil, cuidados, alertas aos pais, à nossa sociedade. Eu tenho acompanhado essas manifestações, o trabalho da doutora Vanessa, no que se refere a várias ações que ela vem se mobilizando no sentido de trazer esse tema à discussão. E hoje ela nos dá a honra, o privilégio de estar presente aqui em nossos estúdios para bater um papo com o ouvinte da Rádio Azul. Doutora Vanessa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão importante.
Pois é, é um tema realmente que nós temos observado, inclusive, através dos noticiários da mídia, fatos, acontecimentos que têm marcado, inclusive, a nossa sociedade no que se refere às questões criminais relacionadas também à sexualidade infantil. E agora, me parece que está tendo aí uma outra situação, essa questão relacionada, e você tem abordado muito isso nas suas redes sociais, a moça tem 23 anos, o menino tem 14, e aí eles acabam tendo um envolvimento, um relacionamento, rolou beijo, rolou aquilo, rolou algo mais, e aí? Como é que fica a sociedade perante isso e no conceito daquilo que nós temos como consensual e o que é crime, doutora Vanessa?
Vamos lá, Marcelo. Isso acontece muito, infelizmente, ainda temos, principalmente numa faixa etária não tão diferente, de 19 para 14, de 20 para 14, porque principalmente a menina com 14 já é uma mulher formada, né? E o homem acredita que com isso ela tem consciência, mas ela é uma criança perante a lei, né? Qualquer ato sexual ou libidinoso, seja o beijo lascivo, seja a relação sexual com criança até 14 anos, pela lei é considerado estupro de vulnerável e não existe a condição de dar consentimento. É uma criança que não tem nem condições de saber exatamente o que está fazendo. Eu até entendo que hoje em dia as crianças de 14 estão mais evoluídas, porém não tem consciência. Nós já tivemos 14 e sabemos que não tínhamos também, né?
É verdade. Doutora, por que a opção de... Eu tenho, como disse aqui, acompanhado, inclusive, as várias manifestações suas em redes sociais, participando, inclusive, de eventos, trazendo esse tema. Por que você vê essa necessidade da gente fazer tantos alertas à nossa sociedade atual referente a esses diversos temas que você vem tratando, expondo realmente, escancarando essa questão da área de direito voltada à sexualidade infantil?
A gente precisa falar mais, Marcelo, não só educar os pais a cuidarem, não só educar as crianças a se protegerem, mas educar também em sentido dos direitos. A grande maioria não sabe, tem medo de colocar a voz no mundo, sofre calado. O número de estupros de crianças, o número de abuso de crianças é gigantesco. Diariamente a gente tem um número exorbitante, seja no Brasil ou seja a nível mundial. Né? E essas pessoas às vezes têm medo de procurar justiça, têm medo de pedir ajuda. Então é preciso a gente falar, mesmo aqueles que foram quando crianças, que já fizeram 18 anos, é preciso a gente dizer que ainda há tempo de colocar sua voz e de salvar às vezes outras crianças que estão sendo abusadas por pedófilos.
Patrícia Zeppelin participando com a gente aqui dentro do nosso Azul Cidades. Um tema, né, Patrícia, muito complexo, a exemplo do que a gente falava no início do Jornal do Suicídio. Essa questão relacionada à sexualidade infantil, os alertas aos pais, à sociedade, realmente é algo muito evidente e que também, como a gente falava no início, é preciso falar sobre, Patrícia.
Exatamente. Doutor, eu queria saber o seguinte, existe algum tipo de trabalho que é feito nas escolas? E por que essa é a minha pergunta? Ainda ontem mesmo, coincidência ou não, eu conversava com uma amiga e ela disse que um adolescente relatou para ela um abuso sofrido na infância, o que acabou resultando, no caso dele, uma homossexualidade. Ele tem, né, acabou resultando, não sei se por isso ou não, mas enfim, né, não o conheço, não sei qual é o caso, mas ele é um adolescente que é homossexual, ele relatou esse abuso. Os pais não sabem, ninguém sabe, ele relatou a essa pessoa que é uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, e ela falou: você falou sobre isso para alguém? Não, eu não relatei. E é de um familiar, inclusive. Não relatei. Então você precisa buscar uma psicóloga, buscar uma ajuda médica, você precisa fazer isso. Ela o orientou. Você precisa contar para os seus pais. Não, eu não posso contar para os meus pais. Eu não quero contar para os meus pais. Aquele medo, aquela, né, um certo receio, entendo eu. Então, a minha pergunta é, por que talvez na escola? Porque se existe esse receio com os pais, por algum motivo, talvez a escola seja um ambiente que possa proporcionar uma certa segurança, né, maior, uma certa... E aí a escola caminha para que os pais também possam dar um suporte, eu imagino. Então, por isso a minha pergunta, existe algum trabalho feito dentro das escolas com as crianças, né, com os adolescentes também, obviamente, para que se houve algum abuso ou se está acontecendo algum abuso, para que elas tenham a oportunidade de falar, já que em casa talvez possa ser difícil?
Patrícia, uma ótima pergunta. Dificilmente uma escola trabalha isso. As escolas estão atreladas a apostilas que só falam da parte fisiológica, né? Esse é o órgão sexual tal, esse é tal, que se cruza e tem as células, enfim, e nascem o bebê. Ou a menarca, ou a menstruação, né? Mas não tem uma educação sexual realmente direcionada no sentido de educar as crianças. Primeiro que eu entendo que, óbvio, que a educação vem de casa e que os pais têm essa obrigação, mas hoje as crianças passam muito tempo na escola. Então é importante demais que os professores, as escolas se conscientizem desse cuidado e dessa necessidade de trabalhar isso tanto com as crianças quanto com os próprios pais. São poucos os pais que têm conhecimento que esse medo que essa criança teve de contar para os pais, provavelmente é porque os pais eram severos, não souberam educar sexualmente essa criança, não deram abertura e na cabeça dele ele se sente culpado. Então, como 89% dos abusadores são da família ou são amigos muito próximos, as crianças têm essa dificuldade se não tiverem um bom relacionamento com os pais. Sim, a escola seria um refúgio se a escola trabalhasse isso. Vale ressaltar que dentro das escolas a gente tem muito entre adolescentes jogos sexuais. Uhum. E as escolas não estão preparadas para trabalhar esses jogos sexuais. O que são jogos sexuais? São aqueles, por exemplo, a gente até antigamente brincava, por exemplo, de verdade desafio, né? Eu tenho relatos no grupo que eu tenho de estudo que em verdade desafio teve meninas que perderam a virgindade porque foram obrigadas a ter relação sexual. Isso é um abuso, né? Sim. E às vezes acontece dentro da escola. Então a escola precisa sim, não tem, mas precisa sim estar preparada com um outro olhar para a sexualidade, para a proteção e realmente um olhar de afeto para a questão sexual.
São temas que a psicologia e a área de direito, que a doutora Vanessa exerce muito bem, com muita sabedoria, precisam trabalhar em conjunto, e acho que vai chegar um momento que as pessoas vão ter essa percepção. As escolas precisam falar sobre isso, precisa ter direcionamento específico com ações para tratar sobre essa situação. Uma das maiores questões que eu vejo no nosso dia a dia, primeiro que a gente acha... isso só acontece lá longe. Não acontece perto da minha casa, não acontece na minha casa, não acontece com o meu vizinho, só acontece... Isso é coisa lá do norte, do nordeste, que a gente ouve falar. Mas hoje, doutora Vanessa, isso está muito escancarado e muito cada vez mais próximo da gente, essa situação, não é isso?
Exatamente assim. E a grande maioria... que tem um círculo de crianças, aí você percebe que estão sendo sexualizadas e aprendendo pela TV nessa geração nova, né? Pelo TikTok, pelo Sim. YouTube. Então, realmente, às vezes acontecem até entre elas, como eu falei, no jogo sexual por conta disso. Então, cada vez mais vem acontecendo. Escola de ricos ou escola do Estado, que o pessoal costumava fazer essa descrição, ah, só acontece ali no morro, né? Não, não é isso. Pelo contrário, se acontece em grandes famílias e muito mais próximo do que a gente imagina. O que acontece é que normalmente se abafam os casos, né? Não se procuram a justiça e é o errado, porque essa criança se torna doente e pode ter grandes problemas no futuro como adulto.
Recentemente você trouxe um caso daquela professora que deu um beijo no aluno. Como é que foi aquele caso e o que implicou ali num ato criminal por parte dela, doutora?
Essa professora, na verdade, fez vários crimes, porém, há um despreparo também do Conselho Tutelar e da nossa delegacia, né? A gente tem muitos casos mais graves pela delegacia, considerado graves, como homicídio e tudo mais. E, às vezes, por conta das mentiras que surgem de adolescentes e de mães e de pais que utilizam o crime sexual ainda para outros fins, como a questão da alienação parental, a delegacia fica com o pé atrás. E nessa situação, a professora não só beijou uma criança de 13 anos, 14 anos, e foi um beijo lascivo, porque ela, nos relatos, ela fala que ela ficou com vontade ainda de ter relação sexual com ele, né? Que o beijo só não a contentou, mas ela ficou oferecendo cigarro eletrônico para outros adolescentes de 13, 14 anos. São vários crimes aí, né? Ela foi afastada, está sendo apurado. O que se entendeu é que, como o jovem estava entre 14 e 15 anos, e existe ainda uma brecha, infelizmente, alguns juízes não cumprem a lei, entendem que pode haver consentimento, o que a lei não diz. A lei diz que não há consentimento até 14 anos. Ainda está sendo averiguado e ver se ela vai ser condenada. Mas sim, ela praticou perante a lei vários crimes.
A nossa legislação judicial, ela está preparada hoje? Ela está bem embasada para, de fato, terem aí as punições que a lei permite, doutora Vanessa? Ou ainda falta avançar também em algumas esferas jurídicas essa punição?
O que acontece muito é a falta de despreparo das pessoas que estão ali, juízes, psicólogos, assistente social. Na realidade, eles precisam olhar com um olhar diferente, precisam que tenham uma educação para criança mesmo, né? Criança não mente. E aí, alguns atos sexuais não deixam rastros, né? Por exemplo, a criança fazer sexo oral, né? Isso é um abuso sexual, mas você não vai conseguir provar com material. Dificilmente você vai conseguir provar. E aí vem naquela história, às vezes já aconteceu, já vi casos de juízas dizendo, né? Não, olha, mas ela gosta de fulano, acho que é mentira, vocês estão inventando. Se ela estudasse um pouquinho mais, ela ia saber que a criança tem dificuldade de falar mal, até que por ser pessoas próximas. Às vezes, na cabeça da criança, é aquele avô que todo mundo fala que é o avô bonzinho, que é o avô legal. Então, nossa, será? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas criança não mente. Se a criança não foi sexualizada, não foi colocada no mundo sexual através de internet ou através de uma pornografia, até 6, 7 anos, ela não tem condições de elaborar fatos desse sentido. Ou ela foi sexualizada por alguém, o que também está errado, ou realmente ela sofreu o abuso. Então, falta preparo nos juízes e psicólogos para entenderem que a criança não mente e ela não sustenta uma mentira desse nível.
Pois é, e dentro das realidades que a gente observa nos noticiários, a gente vê casos, inclusive, muitas vezes, de pessoas que estão separadas, colocam uma outra pessoa dentro da sua própria casa e ali tem um filho adolescente, uma filha adolescente, uma criança, muitas vezes, que acaba já sofrendo vários abusos. Quando vai descobrir, muitas vezes, a situação já está bem traumática. E aí entra um outro detalhe. Se a pessoa vai ter coragem ainda de denunciar. Porque muitas vezes ela se sente ameaçada, coagida e sem saber o que fazer, né, doutora Vanessa?
E o grande problema é que custa acreditar. A mãe, às vezes, custa acreditar. Nossa, mas ele é tão bom pra mim, ele me ajuda. Me pegou no momento de sofrimento ali, que eu estava separada, desamparada. Criou ela, né, ou ele, como um filho, como uma filha. Então, o cair a ficha é muito difícil. A pessoa despertar e entender que aquela criança não ia se expor, porque falar sobre um abuso é se expor e é traumatizante demais, não só o abuso, como se expor, como se tornar vítima, né? Para a criança é muito difícil. Então, para cair a ficha dessa mãe também demora. E há, às vezes, o medo, né? Às vezes a pessoa é aquele passivo-agressivo, então você fica com medo. E agora, né? Como eu vou viver? Como que vai ser? Enfim, também tenho medo. É muito difícil.
Bom, a legislação, quando você aponta em relação a crime, se o camarada de repente está nos ouvindo e fala, não, mas eu mantenho um relacionamento com uma adolescente, é consensual, ela sabe o que ela está fazendo, ela me ama, a gente vai casar, nada disso importa, é crime, é muito específico isso no que diz o Código Criminal, é isso?
E a gente precisa que a justiça coloque a lei em prática. Nós precisamos acabar com essa história de casamento de criança de 14 anos autorizado por pai e mãe. Ainda a gente tem muito à venda, né? Nós tivemos um filme que chocou o Brasil recentemente sobre a venda, né, de crianças, sobre a ilegalidade nesse sentido. E nós temos muito aqui dentro do Brasil, não é só pra fora, né? Mas nós temos muito casamentos arranjados, que a família vai lá e autoriza com 14 anos a criança casar porque tá passando necessidade e fulano de tal pagou para isso. Então a gente precisa que a legislação seja aplicada e seja mais severa.
Patrícia Zeppelin.
E doutora, um outro ponto que me chama bastante atenção, a doutora estava falando sobre o caso da professora, né? E há um tempo atrás, talvez há quase 2 anos atrás, eu soube também de uma mulher que estava abusando de uma criança de 4 anos. E a gente tem um olhar, talvez, um pouco mais voltado para o homem, né? Para a questão do homem. Mas o que choca também é que muitas mulheres, ou talvez não muitas, mas é que acontece com mulher também, né? E aí a gente fica um pouco chocado. Então a gente está muito acostumado a ouvir que o homem, né, a mãe tem esse cuidado, como o Marcelo bem citou, de colocar um namorado dentro de casa quando tem um filho pequeno, né, uma criança pequena, mas acontece com mulheres também, né?
Acontece muito, Patrícia, é que 89% das denúncias são em faces de homens, são homens que abusaram meninos ou meninas. Mas existem mulheres também que abusam, né? Madrastas que abusam, enfim, existe sim, tá? O que acontece é muito mais difícil do menino normalmente que é abusado verbalizar, tanto que a porcentagem maior, se você for para denúncia, são de meninas abusadas e de homens que abusaram. Mas existe um outro lado, o menino é criado hoje, infelizmente, né, ainda é criado assim, de uma forma que ele tem que ser o macho, ele tem que ser viril, ele tem que ser pegador. Então, quando ele é abusado, principalmente por uma mulher, ele sente vergonha de falar. Até por ser condenado, talvez, pela sociedade em dizer, nossa, você é homossexual, eu ia gostar se ela fizesse isso comigo, né? Então, existe ainda essa cultura machista com que faz que haja menos denúncias. Mas existe, sim, abusos de mulheres em faces de meninos, infelizmente.
Doutora Vanessa, para as pessoas que estão do outro lado nos ouvindo, nos acompanhando, quais seriam as orientações, sugestões, alertas para a nossa sociedade de uma forma em geral, de algo que possa estar acontecendo dentro do seu próprio lar e a pessoa não sabe o que fazer, como denunciar? Eu gostaria que a senhora ficasse aí um pouco à vontade para a gente expor essas orientações aos nossos ouvintes.
Marcelo, acho que o primeiro passo é você se atentar aos sinais. Criança abusada, às vezes, ela tem dificuldade de falar, né? Então, atente-se aos sinais de mudanças que seu filho dá. Atente-se se ele está mudando o comportamento de formas bruscas, né? Atente-se se ele está tentando te comunicar algo. Se aproxime do seu filho e não hesite em procurar ajuda se ele verbalizar qualquer coisa para você. E como eu procuro essa ajuda? Você pode ir até o conselho tutelar, pode ir até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, pode discar no 100 e fazer a denúncia também. Acima de tudo, procure alguém para te acompanhar, uma psicóloga, um advogado, alguém que te dê confiança, porque é um momento dolorido, é um momento onde você vai estar trabalhando com a sua indignação, mas também a sua frustração, porque você vai estar se sentindo ruim como mãe ou como pai, impotente. Então procure ajuda e diz que sim, faça a denúncia. Se você é um vizinho e está desconfiado de alguma coisa que está acontecendo ali na casa ao lado, né? Recentemente a gente teve isso de uma vizinha que denunciou um pastor que abusava das crianças que a mãe deixava, e ela desconfiada de tanto de bicicletas e crianças que entravam ali, ela denunciou e pegaram em flagrante. Então não se cale, diz que sim, denuncia. O sim pode ser denunciado, não tem problema nenhum. Procure a delegacia, procure um psicólogo, procure ajuda, não se calem.
Muito bem, doutora Vanessa, quero agradecer a sua presença aqui dentro do nosso Azul Cidades e que essa etapa, né, profissional que você tem vivenciado possa realmente surtir e trazer efeitos. Alguma voz precisa se levantar, como você falou, hoje nós temos poucas vozes, tudo é muito camuflado, muito calado. A escola não está preparada, o professor não está preparado, nós pais muitas vezes não estamos preparados, a sociedade não está preparada e de repente através de uma linha de atuação como você vem desenvolvendo pode despertar isso, esse sentimento em várias pessoas na nossa sociedade americanense e de uma forma em geral em todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou aqui com a doutora Vanessa Patrícia Pelim. Eu vi essa menina no berço, para você ter uma ideia. Isso é sinal que realmente estou ficando velho, né?
O tempo passa.
Eu estava aqui, passou um filme na minha cabeça, porque a gente tem uma ligação aí de amigos, né? Os pais, amigos dos meus e tal, uma relação aí familiar. E eu falei assim, caramba, eu vi essa menina no berço. Eu fui visitá-la, ela estava no berço, recém-nascida. Tempo passa. Obrigado, viu, Vanessa?
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.